Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e sexta-feira, como em todas as sextas, aqui no canal do Observatório da TV, nós trazemos para você o Vale a Pena, que rememora, resgata, relembra trajetórias de figuras bastante significativas da nossa televisão, especialmente no setor da teledramaturgia, que tem muitos aficionados, né? E é sempre bom a gente tentar homenagear os grandes nomes da televisão enquanto eles ainda estão vivos, né? Claro que temos também, para aqueles que já faleceram, o In Memoriam, que é o programa das segundas-feiras aqui do canal. Se você já nos segue, já é inscrito no canal, você talvez já saiba disso e já tenha visto os nossos vídeos da segunda. Mas, não só da segunda, como de todos os outros dias, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos, que estão disponíveis também na sua plataforma digital de áudio preferida. Mas, entre as pessoas ainda vivas que merecem até assistir a essa homenagem que nós fazemos na sexta-feira do Vale a Pena, também tratamos de escritores, novelistas, né? Já falamos de Benedito Rui Barbosa e hoje vamos falar de mais um, bastante significativo na história da telenovela brasileira, e é Lauro César Muniz. Lauro César Muniz é Lauro César Muniz mesmo. Ele nasceu em Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, no dia 16 de janeiro de 1938. Recentemente, então, ele completou 83 anos de idade. Lauro César Martins Amaral Muniz, né? Salvo erro meu, na ordem dos sobrenomes aí, né? Ele é filho de um comerciante de algodão, o senhor Renato, né? E filho de uma professora chamada Clotilde. Vocês, com certeza, que acompanham a história da teledramaturgia, reconheceram esses nomes em personagens da obra do próprio Lauro, não é? Renato, além de ser o nome de um dos filhos do Lauro também, né, é protagonista de uma das suas obras mais conhecidas, Roda de Fogo, que recentemente foi inserida no catálogo do Globoplay, né, interpretado pelo Tarcísio Meira nessa ocasião. E Clotilde, e a profissão também replicada, né, de professora, é a protagonista feminina ali, uma delas, né, de O Salvador da Pátria, que estreou também agora no mês de abril no canal Viva, interpretada pela Maitê Proença, né? Lauro César Muniz sempre gostou de dramaturgia, de ficção, do encantamento que faz pensar, né, que é provocado pela dramaturgia, mesmo quando ele nem sabia disso. Quando criança, já se fascinava com os dramas de circo, de palhaços como A Relia, né? E, aos 17 anos, né, perto já da maioridade, ele ganhou um concurso de teatro amador como autor, com um texto que ele criou nessa juventude, né, inspirada pelos dramas de teatro, pelo cinema, enfim, chamado Este Ovo é um Galo. Essa peça trata da Revolução de 32, que é um acontecimento histórico muito marcante aqui no estado de São Paulo, né? Mas é tratada nesse texto do Lauro, do jovem Lauro, com um toque de humor, né? Por uma ótica de comédia, enfim. Depois disso, ele iniciou seus estudos de engenharia e se formou na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele trabalhou como engenheiro durante algum tempo na sua juventude, né? E, inclusive, essa sua experiência de engenheiro, o conhecimento de exatas, digamos assim, também acabou ajudando-o na sua vida de dramaturgo e autor de novela por conta do senso organizacional do trabalho, né? Uma coisa mais matemática. E, por isso mesmo, ele é um dos nossos autores que mais escreveram para a televisão, né? São aí cerca de 30 novelas, entre inteiras escritas por ele, supervisões, algumas que ele assumiu pelo meio, também minisséries e unitários, né, casos especiais, enfim. Depois que estudou engenharia, se formou, começou a atuar na área, né, ele foi um dos primeiros alunos da Escola de Arte Dramática, a EAD, né, e formou-se também no curso de dramaturgia. Em 1963, foi, digamos, descoberto pelo teatro profissional quando um texto seu foi escolhido para ser montado pela companhia de Cacilda Becker. Eu falo de O Santo Milagroso, que foi um grande sucesso do teatro, né? E, em mais de uma montagem, inclusive, nos anos que se seguiram, com outros elencos, outras companhias, e, na mesma época, ainda nos anos 60, gerou um filme também de grande sucesso, com Dionísio Azevedo e Leonardo Villar, né? a história de um padre e um pastor protestante, né, que moram numa cidadezinha do interior e supostamente eles têm que ser inimigos, né, diante da população da cidade, porque as duas vertentes religiosas, se não são rivais, elas têm que se manter separadas uma da outra, embora sejam duas vertentes cristãs, curiosamente, né? Só que, por conta disso, essa rivalidade fictícia que o padre e o pastor sustentam diante da cidade, eles não podem ser vistos com momentos de muita amizade, como, por exemplo, jogando xadrez juntos, né? Ou jogando damas, enfim. E para que não seja flagrado com o padre, né? O pastor se vê obrigado um dia a se fantasiar lá por baixo de um pano que cobre as estátuas de santos da igreja e acaba tendo que se mexer, fazer um ruído qualquer, enfim, e começa a se espalhar um boato na cidade de que o santo faz milagres, ele emite sons, ele se mexe, enfim, está vivo, né? Essa é uma comédia bastante interessante e que tem esse fundo crítico, né, de tratar da separação das religiões que não deveria existir, né? Todos nós deveríamos ter uma filosofia ecumênica no nosso dia a dia, porque afinal de contas, Deus, para aqueles que acreditam nele, é um só, né? A década de 60 também trouxe para Lauro a experiência de ser autor de teleteatros para encenação na televisão, portanto, né? E ele também começou a escrever novelas em 1966. Um grande parceiro seu nesse período, que muito o incentivou, inclusive, a escrever para a televisão, foi justamente Dionísio Azevedo, com quem ele trabalhou em O Santo Milagroso e que é um dos pioneiros da nossa televisão, né? Com certeza ele é merecedor de um in memoriam, por que não, futuramente, né? Dionísio Azevedo é uma figura hoje em dia até menos falada do que merece, né? E sua esposa, Flora Geni. Idem, né? E a partir da atuação de ator e diretor de Dionísio Azevedo na TV Excelsior, Lauro iniciou-se como autor de novelas lá em 1966 e escreveu uma novela chamada Ninguém Crê em Mim, né? Era uma novela atual para aquele momento, né? Uma história moderna, que falava de uma jovem que tinha uma paixão especial pelo pai, né? E questões familiares a serem resolvidas ali, né? Com a figura do pai e a dela, e pessoas interessadas na desgraça dessa família, né? E não foi muito compreendida na época, porque os personagens que faziam sucesso naquele momento eram ou muito mais dramáticos e lacrimejantes, ou, além disso, viviam em outras realidades, né? Especialmente influenciados pelos originais estrangeiros que eram adaptados aqui na nossa televisão, com o patrocínio das grandes companhias de produtos para higiene e beleza, né? E também por conta das novelas de Glória Magadã, que já as escrevia a essa altura na TV Globo e ambientava as histórias em realidades muito distintas das brasileiras, com pessoas falando difícil, né? Nobres e ciganos, em Amores Impossíveis e coisas assim. Lauro depois fez uma outra novela, ainda na TV Excelsior, na qual ele misturou problemas da Inglaterra de décadas e décadas atrás com os problemas do interior de São Paulo e do Brasil, né? Do homem do campo, do fazendeiro, enfim. O Morro dos Ventos Uivantes, a obra de Emily Brontë, né? Que foi protagonizada nessa ocasião por Altair Lima, Egídio Etio e Irina Greco, né? Também com participação muito destacada de Maria Estela. E depois disso, né, ainda na TV Celso, depois disso, Lauro fez uma novela na TV Tupi, a sua única, chamada Estrelas no Chão, cuja protagonista era uma atriz bastante ambiciosa, disposta a fazer muita coisa para subir, para ascender, que era Thelma, vivida pela Jorge Gomit, né? A protagonista de Ninguém Crê em Mim era a Flora Geni, né? Salvo engano. E essa novela também foi um pouco incompreendida, talvez não tanto quanto Ninguém Crê em Mim, mas um pouco incompreendida, era muito avançada para a época. O Lauro, sem saber até, né, antecipava nas suas novelas uma tendência que seria mais bem aceita pelo público já para o final ali, né? Pouco depois, em 68, 69, com Beto Rockefeller, de Braulio Pedroso, e Antônio Maria, de Geraldo Vietri e Walter Negrão. Ainda na TV Tupi, Lauro César Muniz escreveu uma série chamada A de Amor e transferiu-se, pouco depois, para a TV Record, onde atingiu um sucesso de público e crítica com duas histórias. As Pupilas do Senhor Reitor, em 1970, baseada na obra de Júlio Diniz, dirigida e protagonizada por Dionísio Azevedo, e junto com ele no elenco, Agnaldo Raiol, Fulvio Stefanini, Jorge Gomide, Márcia Maria, Maria Estela, Sérgio Mamberti, entre outros, né? E, na sequência, uma história dividida em duas partes, né? Os Deuses Estão Mortos e 40 Anos Depois, que se passava no período final ali da monarquia, na transição para a república, né? E um casal, o Leonardo, que era o Fulvio Stefanini, e a Veridiana, a Márcia Maria, né? Eles tinham seus conflitos amorosos ali diretamente ligados à disputa de poder entre as famílias. Almeida Santos, essa família era monarquista, e a família republicana, que era a família Lobo Ferraz, né? Logo em seguida, descontente com a situação da TV Record naquele momento em relação a ele, autor, a sua novela, que teve problemas de produção, teve que acabar antes do prazo, né? Em nome de troca de cartaz realmente por outros projetos, né? Mudanças de direção naquele momento, passaram pela TV Record nessa época, por exemplo, Carlos Manga e Cassiano Gabus Mendes, um pouco depois, né? Em passagens breves, a TV Record não vivia um bom momento administrativo, digamos assim, né? E Lauro foi convidado para ingressar no elenco da TV Globo, no elenco de roteiristas da TV Globo, como um dos roteiristas da série Shazam, Xerife e Companhia, em 1972. Essa série se originou de dois personagens da novela O Primeiro Amor, de Walter Negrão, né? E foi criada para agradar ao público infanto-juvenil, especialmente, né? Poucas semanas depois do final da própria novela, da qual os personagens eram egressos, né? Interpretados pelo Paulo José e Flávio Miliaccio. Mas Lauro não escreveu Shazam, Xerife e Companhia por muito tempo, porque logo ele foi acionado pela emissora para substituir Braulio Pedroso na condução do texto da novela das 10, O Bofe, que era uma novela também avançada para o seu tempo, como as coisas que o Braulio fazia geralmente ou eram, não é? E Lauro teve que dar um jeito de conduzir aquela história sem trair a ideia inicial do autor, que era de contar uma grande farsa, né, que criticava a poluição social e o preconceito de classes, né, como a própria promoção da novela dizia, né, e as mudanças que ele foi obrigado a fazer para poder conduzir o trabalho minimamente bem, né, para ele também enquanto criador, desagradaram alguns dos profissionais envolvidos, notadamente José Wilker, que pediu para morrer na novela e morreu, de fato, né? O personagem dele, inclusive, morre de tanto rir, o Bandeira, né? Mas acabou que essa primeira experiência foi considerada, digamos assim, dentro do esperado. Lauro saiu-se bem. E naquele momento em que a TV Globo estava se estruturando e tinha poucos autores de novela, ele, com o seu comprovado talento e habilidade, como em O Bofe, se demonstrou, né? Além dos textos para teatro, que já eram cada vez mais conhecidos, né? Além de O Santo Milagroso, Lauro tem muitos outros textos, né? Cerca de 20, entre os quais A Morte do Imortal, né? Direito a Volver, um muito famoso que é Sinal de Vida, Luar em Preto e Branco, né? A Comédia Atômica, enfim, né? E, além de, claro, a Infidelidade ao Alcance de Todos, né? Que é uma comédia, enfim, episódios da Feira do Adultério. E Lauro, então, foi incorporado ao cast dos roteiristas da emissora e ganhou uma vaga no horário das 7 horas, né? Que estava sendo revezado até então por Walter Negrão e Vicente Cesso. Walter Negrão foi alçado para a faixa das 8 e precisava-se de um autor para a faixa das 7 para que Vicente Cesso não escrevesse duas novelas seguidas, e depois ele também se desligou da TV Globo, foi para a TV Tupi, né? Então, a primeira novela de Lauro César Muniz na Globo, dividida com Gilberto Braga, foi, aliás, minto, essa é depois. A primeira novela de Lauro César Muniz na TV Globo, dele próprio, foi Carinhoso, em 1973, protagonizada por Regina Duarte, no papel que era inspirado na Audrey Hepburn, no filme Sabrina, né? Na novela, o papel de Regina Duarte era o de Cecília, uma jovem comissária de bordo, né? Aeromoça, como queira, que era apaixonada pelo Eduardo, o Marcos Paulo, o rapaz que era da família rica para quem o pai dela trabalhava, né? E ela acaba dividida entre o amor dos dois irmãos, o Eduardo e o mais velho, que era sisudo, o Humberto, que era o Cláudio Marzo. Na ocasião, era já a quarta novela que Regina Duarte fazia com Cláudio Marzo, depois de Véu de Noiva, Irmãos Coragem e Minha Doce Namorada. Eles só fizeram essas quatro, inclusive, né? Juntos. Carinhoso fez um grande sucesso na época, né? E só não fez mais sucesso ainda por mais tempo porque Regina Duarte estava grávida da sua filha Gabriela e chegou um ponto em que ela não ia poder ser focalizada de muito longe porque sua barriga já era bastante saliente, né? E fora o tempo que ela teria que, por acaso, sair do ar, né? Porque teria que justamente dar à luz o bebê, né? E a novela teve que acabar, porque naquele tempo as novelas acabavam com as mocinhas se casando. E com ela grávida, né? Como ela estaria grávida sem ter se casado, né? Lembramos que era 1973, havia censura, uma outra moral do público, enfim, né? E em 1974, aí sim, com Gilberto Braga, Lauro César Muniz escreveu outra novela das sete, Corrida do Ouro, né? Que foi sugerida por Daniel Filho, supervisor-geral das novelas da emissora, a partir de uma notícia de jornal de uma milionária que deixou tudo para um gato, né? Uma milionária, um milionário, que em testamento deixou sua fortuna para um gato. E aquilo foi curioso, porque embora na novela um gato não seja o herdeiro, as cinco herdeiras têm que cumprir condições para usufruírem dessa herança. Do contrário, todas perdem tudo, né? E essas protagonistas, as herdeiras, que quase foi o nome da novela, inclusive as herdeiras, eram interpretadas por Araci Balabanian, Sandra Breia, Renata Sorrá, Maria Luísa Castelli e Célia Biar. E além delas, no elenco também havia Valmor Chagas, Ioná Magalhães, Altair Lima, Renata Frunze, Paulo Gonçalves, Fausto Rocha, José Augusto Branco, né? Flávio Miliaccio, Nívia Maria, entre muitos outros, Castro Gonzaga, né? Mas Lauro não escreveu a novela toda com Gilberto Braga porque ele foi deslocado para a faixa das oito, né? Houve ali um remanejamento e Lauro foi designado para escrever a sua primeira de muitas novelas das oito, Escalada, que estreou em janeiro de 1975. Temos um TBT da TV aqui no canal só sobre ela. Se você não assistiu, pode procurar aqui que você vai encontrar, tá? Escalada. Tem uma história que se passa entre os anos 40 e os anos 70 e até certo ponto o que inspirou o Lauro a escrevê-la como escreveu foi a trajetória de vida do seu próprio pai, o seu Renato, que era comerciante de algodão, né? Esse protagonista de Escalada, que era o Antônio Dias, vivido pelo Tarcísio Meira, tinha muito do seu Renato, pai do Lauro, né? Ele mesmo já reconheceu isso, né? Muitas histórias que ele ouviu, coisas que ele presenciou, né, foram ali recontadas na novela a partir dessa trajetória do Antônio Dias que se confunde com a do Brasil nessas três, quase quatro décadas durante as quais a trama se desenvolve, né? E junto com Tarcísio Meira, nessa novela que é muito importante, não só na obra do Lauro, como na TV brasileira de um modo geral, né, estavam Suzana Vieira, Milton Moraes, René de Vilmon, Sérgio Brito, Sandra Breia, Natália Timber, Neila Torraca, Rosita Tomás Lopes, né, Gilda Sarmento, Lutero Luiz, André Valle, Oswaldo Losada, né, entre muitos outros. Pois bem, no ano seguinte, revezando-se agora na novela das oito com Jeanette Claire, Lauro César Muniz foi um pouco mais audacioso. Se em Escalada ele fechou uma tríade de novelas, né? Aliás, ele deu prosseguimento a uma tríade de novelas iniciada com Os Deuses Estão Mortos, na virada do século XIX para o XX, Escalada dos anos 40 aos anos 70, né? Contando a trajetória de vida de um homem com fases mudando, elenco mudando, os personagens envelhecendo junto com o Antônio, enfim, né? Agora em O Casarão, em 1976, Lauro César Muniz pretendeu o quê? Fazer a história de cinco gerações de uma família, os donos do tal casarão, né, na cidade de Tangará, na fazenda Água Santa, né, em épocas distintas. Tem três grandes épocas, em 1900, entre 26 e 36 e na atualidade da exibição, 1976, mas não de maneira cronológica, como aconteceu em escalada, e sim alternada, né? Você podia ter uma cena em que um personagem falava de alguma coisa que já havia acontecido, né, uma coisa do passado, e depois, na sequência, a cena que mostra o que o personagem está contando para um outro, né? Mas não como um flashback, né? Há jogadas narrativas muito interessantes e é muito bom lembrar que o Lauro escrevia essa novela sozinho, né? Não tinha colaboração, não tinha nada, era tudo fruto do seu próprio trabalho de dramaturgo e para a escrita propriamente, sozinho, né? Havia cenas em que um personagem, por exemplo, está contando alguma coisa ou relembrando um fato, né? Pensando em alguma coisa, e quando ele está, vamos dizer assim, velho, né? Na fase dos anos 70, e quando ele abre a porta e entra num outro cômodo da casa, é ele jovem, vivenciando a passagem que relembra ou que acabou de contar para alguém, né? Nessa novela, um elenco fabuloso, né? Com Mário Lago, Yara Cortes, Paulo Gracindo, Araciba Labanian, Bete Mendes, Marcos Paulo, Ida Gomes, né? Marcelo Pique, Daisy Lúcide, Lutero Luiz, que fez várias novelas do Lauro, né? Edson França, Ana Lu Prestes, Oswaldo Loureiro, Miriam Pires, Tony Correia, entre outros. No ano seguinte, mais uma inovação narrativa na novela Espelho Mágico. Espelho Mágico pretendia desmistificar para o grande público a figura do artista, né? Do grande ator, do escritor, do jornalista, enfim, o showbiz, né? E dentro da novela havia uma outra novela, chamada Coquetel de Amor, que era escrita pelo personagem Jordão Amaral, que era vivido pelo Juca de Oliveira. Jordão Amaral é esse pseudônimo que Lauro usou quando escreveu a sua novela Estrelas no Chão, inclusive, né? E Coquetel de Amor, os atores dessa novela eram os personagens de Espelho Mágico. Então, você tinha, por exemplo, Glória Menezes, que se chamava Leila na novela. Leila era uma atriz e ela interpretava uma personagem em Coquetel de Amor, a Leila, né? Leila vivia uma personagem na novela. Então, o público acompanhava duas novelas, a novela dentro da novela. E isso confundiu algumas pessoas, é verdade, né? A novela foi criticada até por figuras de relevo, né? Mas foi mais uma mostra da criatividade e da inquietação artística do Lauro para fugir de chavões da telenovela, né? Sempre desafiando, instigando o público e a ele próprio, né? Para criar e desenvolver sempre histórias que fossem assim estimulantes dentro do possível diante da censura e das necessidades comerciais do horário, né? Embora Lauro possa ser considerado também um autor, digamos, rebelde, justamente por ir contra as convenções, né? Mas é um rebelde no bom sentido, se é que existe um mau sentido. Depois, uma novela bastante problemática, que marcou muito por conta das discussões que se fez sobre ela na imprensa e pelos seus temas polêmicos, como insinuação de homossexualismo entre mulheres e eutanásia, né? A novela já começa com a protagonista, que era a Paloma, a Dina Sfati, praticando a eutanásia, né? Desligando os aparelhos que fazem com que o seu irmão morra, o Frederico, né? Eu estou falando de Os Gigantes, que é uma novela que deu tanta celeuma e provocou tanto censura interna, censura oficial do governo e tudo mais, que o Lauro até foi demitido um mês antes do final da novela, em janeiro de 1980. Foi demitido depois de dar uma entrevista na qual ele reclamava muito das dificuldades para conduzir aquela novela, né? A entrevista ao Shopping News, um veículo que havia na época. Depois disso, o autor teve uma breve passagem pela TV Bandeirantes, escreveu lá uma novela chamada Rosa Baiana. Também temos aqui, pode procurar o TBT da TV sobre ela, fizemos recentemente, quando ela completou 40 anos, né? E voltou à TV Globo com uma situação também bastante marcante nas páginas da história da telenovela, porque Manuel Carlos se afastou de Sol de Verão, né? a novela das oito da época, depois que perdeu seu protagonista e amigo, Jardel Filho. E Lauro César Muniz voltou à TV Globo encarregado de encerrar aquela novela, né? E só conseguiu desenvolver 17 capítulos, o que daria 3 semanas no ar. Não havia muito o que fazer sem o personagem do Jardel Filho e também por tudo que envolvia a novela para além da ficção, né? Os atores gravando tristes, o trauma que foi a morte do Jardel realmente para aquela novela, né? Então, ele finalizou a novela e em seguida adaptou sua peça O Santo Milagroso para um caso especial na TV Globo, Quarta Nobre, né? Enfim, o nome que se dava à época, Quarta Nobre, e também São Bernardo de Graciliano Ramos, Lauro escreveu nessa ocasião, em 83, e em 84 voltou a escrever novelas, fez uma novela das sete, Transas e Caretas, que mostrava, a partir de dois irmãos, o Jordão, Reginaldo Faria, e o Tiago, José Wilker, o conflito entre as tradições e a modernidade, né? Expresso também, além de outros personagens, na mãe deles, a dona Francisca Moura Imperial, FMI, que é a Eva Vilma, não é? Que já inicia a novela fazendo uma operação plástica que a deixa 20 anos mais nova, porque ela achava que estava com um aspecto que fazia com que ela, idosa como já era, não se entendesse muito bem com o mundo à volta dela, especialmente com esses dois filhos, né, que ela pretendia dar um rumo à vida deles. Depois, Lauro desenvolveu, junto com Marcílio Moraes, uma história que foi gestada na Casa de Criação Jeanette Clair, um reduto de roteiristas da TV Globo, e em 1986 escreveu Roda de Fogo, que agora está no Globoplay, né, protagonizada pelo Tarcísio Meira na pele do Renato Vilar, que é um empresário pedante, arrogante, né, de mau caráter, que tem muitos problemas particulares, mas que passa por cima de todos eles com a sua figura de empresário bem-sucedido e envolvido em coisas não muito legais em todos os sentidos. Mas a perspectiva da morte, já que ele tem um angioma que vai estourar dentro de 6 meses, quem sabe um ano, numa área inoperável da sua cabeça, faz com que ele queira se redimir, corrigir a sua vida e deixar um legado positivo, né? Essa é uma história bastante engenhosa. Se você não conhece, não perca agora a oportunidade. Antes de Roda de Fogo, Lauro César Muniz desenvolveu o argumento de uma novela das sete que ele teve que assumir pouco mais de um mês depois da estreia. Um Sonho a Mais, né? Que foi iniciada por Daniel Mas e depois assumida pelo Lauro com Mário Prata e Dagomir Marques, e já fizemos TBT da TV sobre ela também uns meses atrás, não percam. É a novela protagonizada pelo Ney Latorraca no papel do Volpone, né? Que se disfarçava de pessoas variadas. A mais lembrada delas é a Anabela Freire, né? Uma secretária executiva competentíssima, né? Na intenção, né, o Volpone queria esses disfarces e a volta ao Brasil depois de muitos anos ausente para provar sua inocência num crime do qual ele era acusado, né, de matar o pai da mulher amada. Depois de Um Sonho a Mais e de Roda de Fogo, Lauro César Muniz escreveu O Salvador da Pátria, né, exibida em 1989, que faz a partir do Sassamutema, que é um boia fria, catador de laranja, muito humilde, muito puro, analfabeto, né? Que é o Lima Duarte, que faz um dos personagens mais marcantes da nossa televisão, né? Através desse Sassamutema, Lauro expressa suas preocupações de dramaturgo e cidadão com os rumos do Brasil naquele ano, que teria a primeira eleição para presidente em quase 3 décadas, né? A última havia ocorrido em 1960. E o Sassamutema começa a novela com essas características e vai tomando conhecimento das coisas, aprende a ler, se veste melhor, fala corretamente na norma padrão do português, né? E se torna um político de sucesso, inclusive com poder nas mãos para melhorar a vida do povo, quem sabe, moralizar as coisas, né? E entra em conflito com uma organização internacional de tráfico de drogas. Né? O Salvador da Pátria. E, depois disso, nos anos 90, Lauro César Muniz, pela sua experiência, foi também acionado para supervisionar projetos de outros autores, escrevesse junto com eles ou não. Né? Ele escreveu Araponga, junto com Dias Gomes e Ferreira Goulart, uma novela colocada no ar para competir com Pantanal, na TV Manchete, no horário de 9h30 da noite, né? TV Globo inventou de fazer a novela Araponga, que seria das 8h, mas mudou de horário, né? Nessa briga de audiência. Em 1992, Lauro César Muniz foi supervisor de Perigosas Peruas, de Carlos Lombardi. No ano seguinte, supervisionou e escreveu junto com Marcílio Moraes a novela Sonho Meu, né? E em 96, foi inicialmente supervisor, mas assumiu a partir do capítulo 24, 25, a novela Quem é Você?, que era baseada num argumento de Ivani Ribeiro e foi escrita inicialmente por Solange Castro Neves, né? Outra que temos TBT recente aqui no canal. Não percam, veja se você não viu. E no ano seguinte, a Quem é Você?, 1997, ele voltou a ser autor titular de uma novela na faixa das 7, Zazá, com Fernanda Montenegro, né? Muita gente fala muito mal dessa novela sem nem ter visto, né? Isso é muito comum, não só com Zazá, mas com outras, né? Zazá teve alguns problemas na sua condução, de fato, porque ela seria mais curta do que foi, e quando estava se encaminhando para resolver a trama e encerrar a novela, o Lauro recebeu a indicação da emissora de que a sucessora estava atrasada e ele teria que manter aquela novela por mais 2 meses. 2 meses significa 60 capítulos, e quando você já finalizou a sua história, criar mais 60 capítulos não é uma tarefa, né, simples. E isso provocou realmente alguns problemas, especialmente no terço final de Zazá, porque, né, houve esse esticamento. Em 1999, depois de quase 10 anos sem produzir histórias de época, com grandes estruturas, cidades cenográficas, reconstituições bastante apuradas, a TV Globo voltou a produzi-las com uma minissérie do Lauro, chamada Chiquinha Gonzaga, que era a biografia da maestrina, compositora Chiquinha Gonzaga, né? Francisca Edviges Neves Gonzaga, interpretada na juventude por Gabriela Duarte e na maturidade pela sua mãe, Regina Duarte, né? E no ano seguinte, o diretor Jaime Monjardim, que dirigiu Chiquinha Gonzaga, repetiu a parceria com Lauro em outra minissérie, Aquarela do Brasil, que se passava no contexto da Segunda Guerra Mundial, portanto, primeira metade dos anos 40, né, quando o Brasil vivia a chamada Era do Rádio, né, mas já se encaminhava para algo que em breve aconteceria, que era o lançamento da televisão. E a protagonista dessa história era uma jovem cantora em ascensão, a Isa Galvão, que era a Maria Fernanda Cândido, dividida entre o amor do militar Hélio, que era Edson Celular, e do artista, do músico, enfim, o Mário, que era o Tiago Lacerda, né? Tirando o Edson, Maria Fernanda e Tiago vinham do grande sucesso de Terra Nostra, que Jaime Monjardim dirigiu entre Chiquinha Gonzaga e Aquarela do Brasil. Então essa foi uma época que ele estava voltando à Globo e trabalhou muito, né? Logo em seguida emendou outro trabalho que foi O Clone, de Glória Pérez. Depois de Aquarela do Brasil, Lauro César Muniz teve problemas para emplacar diversos projetos que ele queria desenvolver na TV Globo. 2 deles são muito falados, foram muito falados na imprensa na época. Um era uma minissérie que também seria feita com Regina Duarte como protagonista, chamada A Imperatriz do Café. E outro é um projeto que o Lauro quer desenvolver há muito tempo, né? Já agora pensa em converter para um roteiro de filme, mas já quis fazer na TV Globo, já quis fazer na Record TV e infelizmente ainda não conseguiu, que é uma minissérie sobre Castro Alves, né? E descontente com os rumos da direção artística, enfim, do setor de dramaturgia da TV Globo, Lauro saiu da emissora nos anos 2000, né? Em 2005, salvo engano meu, e em 2006 estreou a sua primeira novela na Record TV, que foi Cidadão Brasileiro, uma recriação, né? Ele reaproveitou elementos estruturais da sua novela Escalada e também de O Casarão, e também incorporou diversos elementos novos que talvez ele até tenha querido fazer nos anos 70 nas versões originais dessas novelas, mas não podia por causa da censura, né? O protagonista da história agora não era mais Antônio Dias, mas sim Antônio Maciel, e foi interpretado pelo Gabriel Braga Nunes, né? As duas mulheres da sua vida foram a Carolina, a Carla Regina, ou Carla Cabral, né? E a Luísa, que era a Paloma Duarte. Em 2009, Poder Paralelo, uma novela inspirada na obra de Silvio Lancelotti, Honra ou Vendetta, né? Que tinha como ator principal também Gabriel Braga Nunes, agora na pele de Tony Castellamare, envolvido diretamente com problemas da máfia que o queria morto, né? Ele tinha inimigos perigosíssimos, entre eles o Bruno Vilar, que era o Marcelo Serrado, né? E um cuja identidade real nós só conhecemos no fim da novela, mas que é muito falado ao longo de toda Poder Paralelo, que era o Guri, e que ele descobre no final que era o seu grande amigo, o papel do Nicola Siri, né? Depois, a última novela de Lauro na Record TV, e sua última até agora, aqui no Brasil, né? Em 2012, Máscaras. Teve muitos problemas de receptividade, problemas de audiência, porque a cada dia ela entrava num horário, né? Não foi desenvolvida da maneira que todos gostariam que tivesse sido. E na imprensa falava-se muito mal dela, sem valorizar pontos positivos, como seu ótimo elenco, a garra dos autores e dos diretores e dos atores, da produção, enfim, né? Era uma história intrincada, né? Porque as novelas do Lauro não são digestivas para você assistir apenas ouvindo enquanto faz o jantar ou fala no telefone, né? Todas as novelas do autor, mesmo as de horários de mais cedo, 7 horas, enfim, elas são novelas que propõem para você realmente histórias sérias e construídas com esses personagens a partir de camadas diferenciadas dos simples conflitos de amor, por exemplo, né? Então, Máscaras era uma novela que reunia vários personagens numa viagem de um cruzeiro, né? E mistérios e crimes de uma organização, né, de interesses de uma organização internacional também, não necessariamente com drogas, mas de interesses em vários países, né? Essa organização faz com que os destinos desses personagens reunidos no cruzeiro ou tenham conflitos revividos do passado ou sejam criados novos, né? Porque eles são todos implicados num grande suspense. E nessa novela havia um elenco que reunia o melhor da casa na época, né? Miriam Freeland, Fernando Pavão, Heitor Martinez, Paloma Duarte, Jussara Freire, Bárbara Bruno, Roberto Bontempo, Cécio Thierry, Petrônio Gontijo, entre outros, né? E as outras novelas do autor na Record TV também tiveram um elenco muito bom com alguns desses atores e também Gracindo Júnior, Cleide Acores, Adriana Garamboni, né? Eliana Gutman, Beth Coelho, enfim. Lauro César Muniz, infelizmente, está fora do ar com trabalhos inéditos desde o encerramento da novela Máscaras, né? Ele depois se desligou da Record TV, chegou a estar na TV Globo de novo em 2015, durante um curto período, mas por não haver previsão num médio prazo para que uma obra sua entrasse no ar, ele acabou saindo da emissora, né? E desenvolveu alguma coisa com a TV chilena recentemente, agora na segunda metade dos anos 2010, né? Novelas dele já foram refeitas lá em versões locais, ou exibidas lá em versões brasileiras dubladas, né? Mas uma dramaturgia como a do Lauro faz falta num país com tantas coisas a serem discutidas, né? Em termos de política, de questões sociais, e que a telenovela perde a chance de inseri-las num contexto de dramaturgia sem que se faça simplesmente merchandising social, e sim o potencial da telenovela seja utilizado para fazer o público refletir com o que vê os personagens vivenciarem. Temas sérios, né? Temas éticos, temas morais, sem deixar de entreter e divertir e de também ter momentos mais leves e mais lúdicos. Novelas como as do Lauro fazem falta. E o frisson provocado por Roda de Fogo e O Salvador da Pátria voltarem praticamente juntas, uma no Viva e uma no Globoplay, mostra como ainda há apelo e desejo de que coisas assim cheguem ao público. Tanto o público que já as conhece, quanto um que pode conhecê-las e também entrar nessa turma de que deseja novelas com esse teor inéditas. E o Lauro tá aí, gente. Na próxima semana, vale a pena estar de volta com mais uma carreira de alguém muito importante na nossa televisão que vale a pena realmente a gente relembrar. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência.